Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e em respeito à tragédia, em respeito à frustração, em respeito à sua tristeza, querido torcedor, hoje não vai ter entrada bonitinha, hoje não vai ter musiquinha, hoje não vai ter firula, tá bom? Esse podcast aqui promete talvez hoje muita pistolagem e muita rasgação de verbo, tá bom? Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. O podcast de hoje é gravado na força do ódio, amigo. É sangue nos olhos, muitas críticas, inclusive.
Pois
poupar
é, né?
Poucos jogadores.
Pois é. Acabou a paz definitivamente. Eu acho que a gente falou tanto de Pittsburgh Steelers, ó, de Cleveland Browns, de Cincinnati Bengals, e talvez a realidade tenha caído pro Baltimore Ravens também.
A gente só não vai invadir CT porque a gente não é retardado. Fora isso, a gente tá...
Né? Cleveland Browns 40, Baltimore Ravens 25, em casa, com uma exibição terrível da defesa, e a gente vai comentar tudo isso depois dos recados, tá bom? Recados rápidos, galera. Eu sei que vocês estão a fim de pistolar um pouquinho, mas a gente já chega lá, tá bom? Primeiramente, ajude esse projeto a se manter no ar. Você que é torcedor do Baltimore Ravens e gosta muito desse projeto, nos ajude aí a continuá-lo com ele e a mantê-lo cada vez melhor. Seja apoiador, seja torcedor de elite. apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo, tá bom? A partir de R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Lembrando que apoiadores a partir de R$5 garantem a nossa newsletter, que vai voltar a circular em breve. E se você for apoiador a partir de R$10, você faz parte do Boteco do Corvo, que é o nosso grupo secreto no Facebook. A gente agora está com um grupelho de WhatsApp também, o grupo do Boteco do Corvo. E é isso aí. Nos ajude a manter a Casa do Corvo no ar. Se você não puder apoiar financeiramente, pelo menos nos ajude divulgando a Casa do Corvo, tá bom? Nós estamos nas principais plataformas de podcast, nós estamos no Spotify, agora também estamos no Deezer. Já faz um tempinho e esquecemos de divulgar essa novidade, mas se você, usuário do Deezer, pode procurar a Casa do Corvo também. Nas principais plataformas de agregadoras de podcast da internet afora e também na iTunes Store. Você que nos escuta pela iTunes Store, ou talvez que não escute, mas queira dar uma força pra gente, vá lá na loja, procure a Casa do Corvo, deixe seu comentário, deixe suas estrelinhas, porque assim a gente ganha relevância na loja e consegue alcançar mais pessoas na categoria de podcast esportivo, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, nossos twitters, @casadocorvo, @bravenspra, @jggl, @ravensbrasil, e também no Instagram, @casadocorvo e @ravensbrasil, que aliás fez um sorteio que se encerrou agora, dia 30, de kits do Baltimore Ravens para a torcida, tá bom? O resultado já foi divulgado, a gente ainda não tem informação, mas... Para o vencedor, parabéns, aproveite o kit ou chore as pitangas com eles, porque tá difícil de conseguir uma vitória com esse time, com essa defesa miserável, não é mesmo? Lembrando, nós somos membros da família Fambonanet. Você que está escutando a Casa do Corvo e talvez não seja torcedor do Baltimore Ravens, lembre-se, no Fambonanet tem uma rede gigante de podcasts sobre NFL, sobre NBA, tem o Famblinho toda quinta-feira, tem o Esportismo, tem o Noaro sobre NBA e... Também sobre NBA e sobre futebol americano, tem podcast sobre várias franquias. Então, você está aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens, vai lá em famulanet.com.br, porque com certeza deve ter, ou quase certeza deve ter, um podcast para sua franquia, para sua torcida, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Nós queremos ouvir a sua voz. E se você tem algo para falar a respeito desse episódio, não se esqueça de utilizar a caixa de comentários desse episódio lá em famonet.com.br. Vá lá no post desse episódio e deixe seu comentário para ser lido aqui no nosso episódio, tá bom? Infelizmente, dessa vez não temos recados, então vamos direto com a pauta. Antes da gente passar pro tópico em si, e talvez a gente seja até bem sucinto e curtinho dessa vez, vamos comentar aqui sobre algumas movimentações do Baltimore Ravens, aliás, a movimentação do Baltimore Ravens, né? O time essa tarde cortou o Tim Williams.
É, essa semana foram duas movimentações, na verdade, né? A gente contratou o linebacker LJ Fort, que foi reserva do Pittsburgh Steelers na temporada passada. Isso já diz muito sobre ele, né? Ele era reserva de um time que não tinha linebacker, então não espero muita coisa dele, não, sinceramente. O Steelers ano passado tinha problemas na posição, depois da lesão do Shazier, eles ficaram com problema na posição e o cara era reserva do time. Então você já sabe que vem uma desgraça por aí, né? Não pode ser bom. E agora o corte do Tim Williams, que foi a primeira vítima, né, daquela desgraça que aconteceu no MT Bank Stadium nesse final de semana. Tim Williams é uma decepção, uma escolha de terceira rodada do draft de 2017. Em três temporadas conseguiu 2 sacks, foram 19 jogos para ele, que ele ficou ativo, né? Ele teve 2 sacks e 18 tackles em 19 jogos. Então, assim, parabéns aos envolvidos, péssima escolha, péssimo desenvolvimento do jogador, não conseguiu fazer nada que prestasse no time no tempo que ele esteve lá, e um time que tinha muita carência de pass rush, o cara não conseguiu sequer ser titular do time, então... Sim, parabéns a quem fez a escolha e parabéns a quem treinou esse cidadão, que serve pra nada, né? E acho que ele foi meio que o boi de piranha, ele foi o bode expiatório da situação toda e pra dar um recado pros outros também, eu acredito, né? Pra mostrar que, olha só, principalmente pro senhor Tyus Bowser, falar, olha só, meu querido, se você não começar a produzir, tu é o próximo, entendeu? Acho que é isso, porque o nosso pass rush é ridículo até aqui, a gente enfrentou uma linha ofensiva que não tava jogando bem e só tocou no Mayfield uma vez no jogo, ele foi pressionado 5 vezes, durante toda a partida, ele foi pressionado 5 vezes e só uma vez encostaram nele, que foi o sack do Tyus Bowser logo no primeiro drive do jogo. Então, assim, pass rush do Ravens não existe. Não existe. Ele é ridículo. E acho que o corte do Tim Williams foi um recado. Olha só, a gente não vai aceitar isso. E é bom todo mundo ficar atento. Porque tá faltando. Tá em falta. Não sei o que esperar, sinceramente. Acho que não vai melhorar muita coisa. Não é fácil encontrar no mercado ou mesmo por troca agora um pass rush que vá contribuir pro time. Porque ninguém abre mão de pass rush, basicamente isso, assim. Nenhum time, nem os times desesperados, eu vi gente sugerindo no Twitter, inclusive, ah, não, a gente tem que ser agressivo e buscar um time que já não tem mais pretensão na temporada. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Ninguém abre mão de um pass rush de qualidade, por maior que seja o preço. O único que eu vi até agora foi o Clown, que foi trocado porque ele recebeu a franchise tag e não queria jogar. E aí o Houston Texans acabou trocando ele porque já tinha o J.J. Watt também. Fora isso, eu não vejo isso acontecendo. Então vai trazer alguém para contribuir ali, mas eu acho que foi mais um recado.
É, aí fica aí a expectativa de que para 2020, né, senhor De Costa, fique de olho no que vem aí de jogadores de defesa no draft, porque vai ser a única solução, não tem o que fazer agora com o time, infelizmente. Eu não sei nem como é que tá a classe de jogadores defensivos pro draft do ano que vem, né? Esperar que saia alguma coisa boa daí.
É, de pass rush eu sei que tem um excelente, que é o Chase Young, mas esse não vai estar no nosso alcance, a não ser que a nossa temporada seja realmente trágica, assim, uma coisa inacreditável, porque a tendência é que o Chase Young seja a segunda escolha geral, talvez a terceira. É, fora ele, sinceramente, eu ainda não pesquisei, não li muito sobre, mas deve ter alguma boa opção na primeira rodada.
E assim esperamos, porque não dá mais, e a gente tá falando de pass rush, vamos guardar isso pra pauta, mas... Tem alguns outros jogadores aí que já estão um bom tempo no elenco, estão precisando de puxão de orelha, estão precisando de um recado desse aí para ver se acorda para a vida e começa a jogar.
É, tem bastante, inclusive.
Bastante. Vamos, então, para a pauta.
Oh,
Vamos lá, seu Giba Pérez. Eu acho que a gente não precisa perder muito tempo falando do ataque do Baltimore Ravens, que até que foi bem decente devido às circunstâncias, né? Se a gente for olhar os números aqui, a gente viu que o Lamar Jackson não teve um dia de paz sequer nesse jogo. Foi sacado 4 vezes, inclusive, mal conseguiu lançar a bola. A gente vai ver aqui os números, chega a ser até absurdo.
Eu não acho que foi tanto assim não, sinceramente, mas eu acho que foi nada normal. Foi uma pressão normal de uma linha defensiva muito forte. Acho que a linha ofensiva principalmente jogou bem nesse jogo.
É, porque essa impressão, pelo menos que dá pelo jogo, é que, sei lá, ele não estava confortável, né? Se bem que eu olhei agora pro lado aqui, o Lamar Jackson completou 24 de 34 passes completados, o Baker Mayfield completou 20 de 30. Sim. A diferença é que, pelo menos, o Baker Mayfield meteu pelo menos 100 jardas a mais, né?
É, mas aí é culpa da nossa defesa, no caso. É, eu acho que o Lamar fez um bom jogo, assim. Se você parar pra pensar, dos 10 passes errados que ele teve no jogo, foi isso, né? Foi 24 de 34, ele teve 10 passes errados no jogo. Aí você acrescenta 2 drops, um do Mark Andrews no primeiro drive. Ah, beleza, o passe foi atrás? Foi atrás, mas ele tem que fazer aquele ajuste, ele tem que pegar aquela bola. Não seria uma bola fácil, o passe poderia ser melhor, obviamente, mas ele tem que pegar aquela bola, ele não pode derrubar aquela bola.
E se eu não me engano, se for o passo que eu tô lembrando, se eu não me engano, a bola chegou até a parar na mão deles. O problema
é bateu no braço dele, só que tava um pouquinho atrás e ele deixou cair. Mas ele tinha que receber aquela bola. Teve um erro do Marquise Brown na endzone também, que ele tinha que receber, a bola foi baixa, mas ele mergulhou pra pegar, deixou passar entre os braços dele. Ou seja, mais um erro aí que não foi culpa do Lamar. A bola foi baixa intencionalmente, que era pra não correr risco de interceptação. Ele colocou a bola onde só o Marquise Brown conseguisse pegar a bola. E aí o Marquise Brown deixou passar entre os braços e perdeu. Ou seja, mais um erro. Já são 2 de 10. E aí tem aquele erro do Chris Moore. Eu não vou nem me alongar aqui pra não ofender assim, a família do cidadão, né? Um débil mental daquele não pode errar aquilo. É inaceitável um jogador de NFL, um jogador profissional, fazer uma merda daquela. É inacreditável. Ele tava muito sozinho, recebeu a bola tranquilamente, não conseguiu botar o pé dentro do campo. Ele poderia ter ganhado umas 15 jardas se ele fosse minimamente decente. Então, assim, são 3 erros que não foram culpa dele, pelo menos. Eu tô lembrando os outros aqui, mas pelo menos 3 não foram culpa dele. Então, assim, ele fez um bom jogo.
E essa do Chris Moore, ela dói, porque se é um wide receiver decente ali, é curioso, porque a gente sempre falou, pô, o Chris Moore, toda vez que era acionado, ele fazia alguma coisa legal e o time não dava chance. Agora que ele teve a chance, ele recebeu um lance, se eu não me engano, chegou até a ser uma big play, não lembro de quantas jardas que foram aquela bola. Mas, porra, um wide receiver minimamente decente, como você falou, teria pegado aquela bola, teria corrido, porque não tinha um marcador a pelo menos 5 jardas perto do cidadão, teria corrido aquele lance, era TD.
Agora, era perfeitamente possível que ele conseguisse o touchdown ali, se ele fosse um ser humano decente.
Agora, ele me pega a bola e ele cai completamente esquisito e põe o pé pra fora. O cara não tem noção nenhuma de campo. O Chris Moore não tem noção de campo. Como é que ele me erra um passo desse? Eu imagino o que passou na cabeça do John Harbaugh na hora que aconteceu aquilo, cara. Eu imagino o Lamar Jackson frustradíssimo porque ele acertou a porcaria do passo. Era pra marcar o TD, o jogo tava apertadíssimo e me acontece um negócio desse, cara. Pezinho fora do campo, é inacreditável.
E o Lamar acertou o passe numa situação bem complicada, porque ele tava pressionado, ele teve que escapar da pressão e jogar a bola contra o movimento do corpo pro outro lado do campo, mas é porque o Chris Moore tava tão sozinho que ele resolveu arriscar isso. E o cara não consegue botar uma porra de um pé dentro do campo, é inacreditável isso, cara. É inacreditável, é inaceitável. Acho assim que o Harbaugh foi até muito paciente, eu teria cortado ele já, inclusive. Porque ele não faz nada que presta. Os retornos, quem tá fazendo os retornos são o Justice Hill e o Cyrus Jones. Ou seja, ele não perdeu esse espaço também. Ele faz uma jogada ou outra de special teams. Meu irmão, foda-se, manda esse cara embora, não serve pra nada.
Se o cara não tá contribuindo, ainda quando recebe desse jeito, melhor cortar mesmo, né?
Porra, pois é.
Quem fez uma partida assim que... E aí, não sei se a circunstância do jogo ou se o cara tava bem mesmo, era o Mark Ingram, né? Porque já que a bola não tava voando direito, vamos pôr essa bola pra correr, né?
O Ingram, ele só teve um erro muito crucial no jogo, assim, que também é muito mérito da defesa do Browns, né, é óbvio, porque quando ele tá correndo, o cara dá uma pancada embaixo, aí ele fica no ar, e vem um outro, dá a capacetada na bola, aí a bola escapa, mas é aquilo, cara, ele tem que proteger melhor a bola, ele não pode correr esse risco, né, quando ele tomou a pancada no braço, ele tinha que estar nas pernas, ele tinha que estar com as duas mãos na bola, pra não deixar ele escapar mesmo, mas o Ingram fez mais uma boa partida, ele é, assim, um dos principais playmakers desse ataque. É, tá produzindo bem. O Gus Edwards também tá bem. A linha foi muito bem abrindo espaço para as corridas. Acho até que nesses últimos dois jogos, tanto contra o Chiefs, tanto contra o Browns, a gente poderia ter corrido um pouco mais até, porque as corridas estavam funcionando, estavam tendo boa média de jardas, mas insistiu um pouco nos passes e os recebedores não contribuíram muito. Mas eu acho que o único ponto do Ingram é esse, assim, acabou custando o jogo o erro dele, né? A gente estava 7 pontos atrás, aí sofreu o primeiro turnover da temporada e tomou o touchdown. Aí foi para 24-10, aí já ficou muito mais complicado. Com a defesa jogando do jeito que estava jogando, você tá 14 pontos atrás do seu adversário, complica um pouco mais a situação.
Pois é, né? Eu ia falar que tem um errozinho que eu acho que comprometeu mais o jogo, mas, assim, poderia a vida estar bem mais fácil se não fosse esse maldito catch fora do campo do Chris Morse, o Mark Ingram não tivesse soltado a carne, mas se não resolve o jogo, né? Agora, não,
mas é aquilo, esses três lances, o do Marquise Brown eu nem conto porque logo no lance seguinte foi touchdown, então não mudou muita coisa, né? Mas esses três lances, tanto o drop do Andrews, quanto o erro do Chris Moore, e quanto a corrida do Ingram, tiraram a gente de posição de pontuar em campo, entendeu? Esse é o ponto. O Chris Moore, no momento que ele recebeu a bola, mesmo se ele pisasse dentro do campo e saísse no lance seguinte, a gente, no mínimo, ia chutar um field goal, 3 pontos. O lance do Mark Andrews também era um passe relativamente longo que colocaria a gente em posição de chutar um field goal. Seriam mais 3 pontos no mínimo. E aí acabamos indo pro punt naquela situação. E o lance do Ingram a gente já estava em posição de pontuar, de chutar mais um field goal, pelo menos. Então, assim, foram 3 lances muito cruciais que atrapalharam muito o nosso jogo. Que acabaram deixando com que o Browns abrisse na frente e aí complicou a gente depois buscar, porque a gente já não podia correr tanto. As corridas estavam funcionando, mas a gente já não podia correr tanto porque a gente tinha que correr atrás do placar. Com pouco tempo no relógio. Então, o complicado é isso.
Foda, né? Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Apesar dos erros, a gente vai poupar o ataque porque, assim, dos males ali, talvez fosse o menor. Porque é agora onde a gente vai concentrar todo o grosso desse episódio aqui, que é pra falar dessa defesa. O começo do jogo me pareceu muito promissor, porque assim que os Browns entraram em campo, foi um train-out.
Depois acho que chegou a ser um train-out, não foi?
Foi um train-out. Foi um train-out pra lá e um train-out pra cá.
Ah, é verdade. A gente
tem tweetado isso.
Verdade.
Depois disso, o que aconteceu, cara? Nada encaixava. O Nick Chubb, o Odell Beckham Jr., o outro lá, que eu esqueci o nome do outro recebedor. Mano, o Jarvis Landry teve uma atuação de gala nesse jogo. O que ele não jogou já faz um bom tempo, ele jogou tudo hoje, jogou tudo nesse domingo.
Não, mas assim, basicamente qualquer recebedor tem uma atuação de gala contra a gente, velho. O Christian Kirk do Arizona Cardinals jogou muito contra a gente. DeMarcus Robinson e Nicole Hartman jogaram muito contra a gente. Agora foi o Jarvis Landry, jogou muito contra a gente. É basicamente isso. Qualquer um consegue achar espaço nessa defesa.
E assim, a gente já não tem um pass rush muito bom. Um pass rush, nossa, é miserável. Não existe. Já deixamos isso bem claro. O Pernell McPhee fez alguma coisa no comecinho do jogo. Ele fez 2 pressões ali no primeiro drive e depois não se ouviu falar mais dele. Ele tá assim todo jogo, né? Ele faz uma gracinha no começo, depois você não ouve mais falar dele.
Velho!
Pois é, né? Mas, meu, a defesa do Baltimore Ravens para na DL, sabe? A gente já tava com problema porque o Brandon Williams já não ia jogar. Ele tava com uma lesão no joelho e não quiseram comprometer. Ok, você não vai entrar em campo. Puseram um novato lá, que eu até esqueci quem que era. A gente já não...
O Daylon Mack.
Isso, o Daylon Mack. Obrigado. A gente já não tava com a melhor DL do mundo, sabe? O Brandon Williams ali faz uma diferença danada naquele miolo. E aí... Puta que ó pariu, desculpa, ouvinte, mas não tem outra expressão. É, os corners, assim, e apesar dos erros crassos do Marlon Humphrey, talvez a gente possa até poupar ele aqui um pouquinho, mas, meu, a gente não tem linebacker nesse time, os cornerbacks que a gente tem, a marcação tá bem paupérrima, sabe? Assim, o marcador consegue, o recebedor consegue se livrar da marcação fácil. E o Tony Jefferson, malandro, sabe, esse corpo de safeties já deu, sabe? E eu nem falo do menino lá do Deshaun Elliott, que participa um pouquinho, o Earl Thomas tá fazendo dele. Agora, o Tony Jefferson, pelo amor de Deus, cara, é cada lance que você olha e você vê que ele tá errando, fazendo a pior leitura possível, sabe? Ele quer, sei lá, pra quem que ele tá se projetando pra querer marcar, ele vai pra frente quando a bola, se você olha na cara do Baker Mayfield, você vê que ele vai fazer um passe em profundidade, o Tony Jefferson totalmente deslocado. Eu não sei de quem foi a ideia de colocar a porra do ponto no capacete dele, porque esse cara não tem competência pra fazer uma leitura. Ah, não vamos colocar no Onerson porque o Onerson ele fica nervoso, ele sente o jogo, ele faz a leitura errada. Aí vai pôr a porra do Tony Jefferson. Vai pôr a porra do ponto eletrônico no capacete do Tony Jefferson, que só faz cagada atrás de cagada desde a semana 1. Porra, é inaceitável, cara. Assim, eu não vou também falar que a culpa é do Martin Day, que tem que queimar o Martin Day, porque quando você tem peças ruins, não tem como fazer muita coisa. Mas, porra, cara, já deu, sabe? Eu sei que não tem como cortar o Tony Jefferson, talvez até tenha, sabe? E aí põe o menino Deshaun Elliott no lugar dele pra ver o que acontece. Mas, cara, não dá mais pra aguentar esse cara jogo após jogo, fazendo cagada, fazendo erro de leitura, sabe? Falhando com a marcação, e depois ele vem na coletiva no final do jogo. Ah, infelizmente, eu sei que eu tenho problema, eu tenho que melhorar. Porra, se você tem problema, melhora, cacete, vai treinar. Mas que merda, cara. Eu vou falar pra você, assim, Tony Jefferson na minha cabeça, pra mim já deu. E eu deixo você descansar que você vai falar mais detalhadamente, você vai trazer números aqui, você vai ser mais preciso que eu, Giba, vai lá.
Ah, a defesa até aqui, assim, é uma das piores da liga, se não for a pior. Ela em algumas estatísticas, está até comparada com a do Miami Dolphins. Isso é coisa pra cacete, porque o time do Miami Dolphins, como bem diz o nosso queridíssimo Paulo Antunes, é um time de high school, basicamente. Então você tem uma defesa que tem estatísticas empatadas. É a defesa junto com a do Dolphins que mais cedeu passe de 40 ou mais jardas, que mais cedeu 20 ou mais jardas no lance. Então, assim, você tem a 29ª defesa contra o jogo aéreo da liga. Se você descartar o Dolphins, que não existe, só tem duas piores, a 31ª e a 30ª. Então, assim, é inaceitável isso. É inaceitável. Nós temos um dos melhores corners da NFL e que fez um jogo excelente contra o Browns, inclusive. Ele botou o Odell Beckham Jr. no bolso, ao ponto do Odell Beckham Jr. ficar puto e agredir ele duas vezes durante a partida.
Então, verdade.
Assim, porque o Odell Beckham Jr. Ele se comporta como uma criança quando ele é anulado por qualquer jogador. Ele começa a bater no cara, xinga, não sei o quê. Foi o que ele fez. Bateu no Humphrey duas vezes porque o Humphrey botou ele no bolso. O Humphrey acabou com ele no jogo.
Desculpa te interromper, assim, teve dois lances nesse jogo que o Marlon Humphrey deu uma avacalhada, mas fora isso, a partida dele foi muito boa, cara. O Odell Beckham não teve chance com ele.
É, ele perseguiu o Beckham basicamente em todos os snaps defensivos do Ravens. E ele anulou o Beckham. O Beckham só foi fazer a primeira recepção dele faltando 7 minutos para acabar o jogo. Sendo que, nesse lance, teve uma falta em cima do Humphrey para deixar o Beckham Jr. livre. A arbitragem marcou, mas o Baltimore recusou a falta. Então, assim, essa primeira recepção dele nem deveria valer. E no final do jogo, quando a vaca já tinha morrido já há muito tempo, o Odell conseguiu fazer uma recepção um pouquinho maior, que foi acho que foi 17 ou 18 jardas em cima do Humphrey. Mas aí já tinha ido pro brejo, a vaca, se fosse ele, eu nem corria mais de ódio do Jutt. Agora, o nosso pass rush é ridículo. Basicamente, começaram a dobrar no Judon, porque o Judon é o único que faz alguma coisa, então aumentaram a proteção em cima dele, e ninguém faz nada. O Tyus Bowser, no começo do jogo, conseguiu um sack. Assim, o primeiro drive, de fato, no começo do jogo, pareceu que a defesa ia conseguir pressionar o Baker Mayfield. Porque o McPhee conseguiu botar alguma pressão, o Tyus Bowser conseguiu o sack dele, eu falei, pô, beleza, o pass rush veio hoje, vai jogar. E aí acabou, não encostou mais nele o jogo inteiro, foram 5 pressões o jogo inteiro. Isso é inaceitável, O time profissional não conseguiu pressionar o QB do Browns com uma linha ofensiva ridícula, A linha ofensiva do Browns é muito fraca hoje. E a gente não conseguiu fazer pressão nenhuma nela, nenhuma, zero. O nosso corpo de linebackers cobrindo o passe é ridículo, patético, horroroso. E aí, contra a corrida, sem o Brandon Williams, a gente não conseguiu mais fechar as corridas. A gente não conseguia parar o Nick Chubb. Os jogadores estão errando tackle. Estão fazendo tackle errado. Assim, técnica de tackle, coisa básica para jogador de defesa. Os caras estão errando, perdendo tackle pra caramba. O próprio Thomas, ele perde um tackle. Ele erra o ângulo de um tackle no primeiro touchdown do Nick Chubb, ou no segundo, um dos dois primeiros touchdowns do Nick Chubb. O Ona só muito perdido. Ele só vai bem quando ele faz blitz, quando ele ataca, quando ele consegue atacar o gap certo pra pegar a corrida. Mas ele tá errando muito as leituras dele. E ele não tem ninguém pra ajudar ele do lado, né? Porque o Ken Young e o Chris Board não existem também. O Onason não é o cara pra ser o linebacker, ou middle linebacker, aquele, como dizem, o quarterback da defesa, né? Ele não é esse cara. Ele é o cara que, junto com um cara bom, ele fica bom. que foi o que aconteceu ano passado. Ele junto com o CJ Mosley jogou muito bem. Agora, bota ele, aquelas duas desgraças do lado dele, não adianta, ele não funciona também. Agora, o Tony Jefferson, não dá. É inaceitável o Tony Jefferson estar em campo ainda. Ele errou tudo. Tudo que ele faz em campo, ele faz errado, basicamente. Uma ou outra jogada que ele consegue explodir e pegar um running back, ele errou tudo. Ele erra as leituras dele, ele erra as coberturas dele, ele é queimado frequentemente e, pelo menos em duas corridas longas do Nick Chubb, ele errou o ângulo do teco e perdeu o teco por causa disso. Ele atacou e errou. No lance de 88 jardas, ele avança sem bloqueio nenhum e ele abre muito pra lateral. Ele deu um meio todo pro Nick Chubb pra avançar. Então, assim, e aí o Will Thomas, que chegou atrasado, também perdeu o ângulo e não conseguiu chegar nele. Mas o Tony Jefferson tá ridículo, ele tá jogando nada, assim, nada, inacreditável. Então, meu irmão, ou você troca esse cara, tira ele do time, ou muda o que você tá fazendo com ele. Ele tá ficando muito pra cobertura, ele não é bom nisso. Avança ele, deixa ele dentro da box, deixa ele atacar o running back, deixa ele tentar blitzar, porque ele na cobertura não serve. Bota alguém ali atrás na cobertura junto com o Thomas, se você quiser usar, porque em vários snaps nesse jogo foram usados três safeties. O Chuck Clark, o Deshaun Elliott, o Anthony Levine jogaram bastante, assim, revezaram os snaps junto com o Tony Jefferson, que jogou 100% dos snaps, e com o Thomas, que jogou boa parte deles também. Então, já que você tá usando três safeties, deixa o Tony Jefferson na frente e bota alguém lá atrás com o Thomas, porque ele não sabe fazer isso. Ele não fazia isso bem antes, ele continua não fazendo, ele não aprende, não adianta, tá velho já, não vai mais aprender. Assim, não dá. O Tony Jefferson, do jeito que ele está jogando, não dá pra deixar. Alguma coisa tem que mudar. Ou muda o que ele tá fazendo em campo, ou bota ele no banco. Porque não adianta, ele tá jogando mal demais e tá comprometendo. Tem um monte de big play em cima dele. Então algum ajuste tem que ser feito. Eu espero que o Martin Dale faça. Tem gente pedindo a cabeça dele, eu acho um pouco demais. Ele foi um dos melhores coordenadores da temporada passada. Se tivesse um prêmio de coordenadores, ele estaria entre os candidatos, provavelmente. E acho muito cedo pra querer queimar o cara agora. São só 4 semanas, né? É semana 4, passou semana 4 agora. Então tá muito cedo pra querer demitir o cara agora. Mas assim, ele precisa fazer ajustes. Porque por mais que nossa defesa tenha perdido peças importantes, e sem dúvida perdeu, e que ela esperava-se uma queda dela, não pode ser uma queda tão acentuada. Da primeira pra 27ª. Não dá. Não pode ser uma queda tão acentuada assim. A gente tem peças pra fazer mais na defesa. Então ele precisa fazer ajustes agora. A gente vai enfrentar o Pittsburgh Steelers, que tá cheio de problemas, mas vem de uma vitória boa contra o Cincinnati Bengals, que conseguiu botar o James Conner no jogo, que tá abusando dos passes curtos, que é uma coisa que tá funcionando muito bem contra a nossa defesa. O passe curto e avança nos bloqueios. Vários passes de screen. O Chiefs fez isso com muita eficiência, o Browns fez isso com muita eficiência, e o Steelers vai tentar fazer isso também. Porque o Mason Rudolph tá passando muito pouco pro fundo. Eles estão arriscando muito pouco nos passes do Rudolph. Então eles vão abusar de passes curtos. A gente tem que estar atento em relação a isso. Senão a gente vai perder. E aí acabou a temporada.
Perder pro Pittsburgh Steelers do jeito que o time tá é inadmissível. E é bom a gente lembrar, o calendário do Pittsburgh Steelers depois da bye, ele tá fácil. É um calendário razoavelmente fácil. Se a gente ficar com
o Browns também. O Browns então, fecha a temporada jogando duas vezes contra os Steelers, duas vezes contra o Bengals, contra o Miami Dolphins, contra o Arizona Cardinals e contra a gente. Não nessa ordem necessariamente.
É basicamente o calendário dos Steelers. Eu acho que os jogos mais difíceis que eles vão ter, se eu não me engano, vão ser Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. Porque tá sem QB. E Los Angeles Rams. Eu não tô nem contando agora o nosso jogo, que é o da última semana. Eu não tô nem contando, porque do jeito que a gente tá jogando, com essa defesa pereba aí, inclusive eu tenho um lance que é muito ridículo, não vou lembrar agora em qual momento do jogo que é, que o Baker Mayfield tá com 3 marcadores em cima dele. Os três erram um tackle ridículo. Ridículo.
Naquele lance do passe do Odell Beckham Jr., que ele conseguiu fazer o passe, o Humphrey se eu não me engano, o Tyus Bowser ou o Judon, não lembro quem foi que chegou junto com ele agora, foi chutar também. O Humphrey chega, bate no Beckham e não derruba ele.
Sim.
Aí ele consegue fazer o passe. Se aquele passe é completo, é pra dar uma chicotada no cara que perdeu aquele tackle, porque ele chegou inteiro no cara e errou o tackle. O time tá errando coisa básica. A execução tá muito mal. Assim, a defesa, em alguns momentos, a defesa tá tendo problema de comunicação e erros de leitura. Mas em boa parte dessas jogadas longas que estão acontecendo, foram erros de tackle, erro básico, de técnica, assim, de perder tackles e deixar o cara pra lançar. Teve um touchdown do Nick Chubb que ele quebrou 3 tackles. 3. Então, assim, não dá pra acontecer isso.
Não, chega a ser ridículo, porque é até engraçado, né, pra não dizer odioso, mas é até engraçado que na hora de dar o tackle, parece que a defesa tá jogando flag football, porque eles só conseguem pegar na toalha. Eles vão pra cima, a única coisa que consegue fazer é puxar a toalha. Eles não conseguem partir pra cima do recebedor e dar um tackle decente.
Eu até acho que é uma coisa também, o Martin Day precisa ficar mais atento. Ele é um dos coordenadores mais agressivos da liga, é o que mais chama blitz na liga. Só que ele já tem uma temporada nas costas, né? As pessoas já conseguiram estudar as defesas dele. Ano passado, os QBs tinham muita dificuldade de leitura, agora todo mundo já sabe o que esperar. Então essa agressividade dele está sendo castigada semana atrás de semana. Essa quantidade de blitz, os times estão acelerando os passes, estão conseguindo castigar a nossa defesa por causa dessa quantidade de blitz. Eu sei que o pass rush não funciona sem isso. A gente não consegue chegar no QB sem isso. Mas não dá, pode ser tão agressivo assim. Tem que saber moderar um pouco isso, senão vai continuar sendo castigado. E aí não adianta nada. Não adianta nada você... Ah, não, meu pass rush não funciona sem a blitz. Mas eu chamo a blitz e ela é queimada o tempo todo. Então não adianta, entendeu? É melhor você confiar um pouco mais na sua secundária, que você tem qualidade nela em tese. Tem bons jogadores na secundária, especialmente depois que o Jimmy Smith voltar. Você vai ter, pô, uma dupla de corners muito boa. Você vai ter uma dupla de safeties que em tese deveria ser boa. Do que você esperar que as pessoas caiam na blitz, porque a gente não tá conseguindo chegar nem com a blitz. Então confia um pouquinho na secundária e vê o que dá, porque essa agressividade excessiva dele tá sendo castigada semana atrás de semana.
E vamos lembrar que blitz, por exemplo, pra cima de um cara, por exemplo, que nem o Tom Brady, meu, blitz pra cima do Tom Brady já era, TD.
Sim.
Não adianta que você não consegue queimar o Tom Brady for jogando blitz em cima dele o tempo todo. Ele vai apressar o passo, ele vai achar alguém e você vai se ferrar. Então, eu acho válido isso que você falou. Tá na hora de começar a procurar umas outras soluções. Confia mesmo nessa... É que é foda, porque assim, a secundária talvez seja um setor que mais se prejudicou com as perdas que a gente teve, sabe?
Sim.
Como eu queria que, em vez do Eric Weddle, tivesse sido o Tony Jefferson embora. Imagina Eric Weddle e Earl Thomas naquele fundo de campo.
Ah, não ia funcionar tão bem. São dois free safety, né? São dois caras
verdade,
que...
É, verdade. Não, não falta um strong, ia faltar um strong ali. Tem razão.
O Deshaun Elliott pode ser esse cara do lado do, do Thomas. Ele é um strong safety e ele mostrava qualidades também na cobertura durante a universidade. Eu acho que ele pode ser esse cara. Ele tem que ter mais chances. Ele recebeu 9 snaps defensivos só nesse jogo. E a maior parte deles ele tá jogando mais avançado, só na cobertura. Eu acho que pode inverter isso. Bota ele mais atrás, deixa o Tony Jefferson um pouquinho mais à frente, deixa o Tony Jefferson ir mais pra blitz, tentar encher a box pra parar a corrida. Isso, acho que isso pode funcionar. Esse é um ajuste que pode ser feito.
Pra não dizer que a gente vai só pistolar com a defesa e falar que não teve coisas boas, a gente falou do Marlon Humphrey, que como já citamos aqui, fez uma partidaça, né? O Odell Beckham não existiu nesse jogo. E vamos destacar também a partida do Maurice Kennedy, que fez uma boa atuação também. Se eu não me engano, a interceptação do Baker Mayfield foi por conta dele, né?
É, foi ele que interceptou o Baker Mayfield, né, no começo do jogo. E também ele salvou um outro passe, que seria um touchdown do Browns, ele salvou em cima da linha da endzone, fez uma partida decente, assim. É aquilo, ele não é excepcional, ele não é maravilhoso, mas ele teve dois bons momentos na partida, para um cara que até outro dia tava no practice squad, que foi cortado, ele conseguiu chamar a atenção. E aí ele vai ganhando espaço, porque o Everett tá jogando muito mal. Com as atuações ruins do Everett, ele entrando e fazendo coisas decentes no campo, ele vai ganhando espaço no elenco. Então, assim, se tiver que cortar alguém hoje, da secundária, não vai, talvez não seja ele, talvez sobre pra outra pessoa, talvez sobre pro Elliot, pro próprio Elliot. Daqui a pouco o Jimmy Smith vai voltar, daqui a pouco o Iman Marshall vai estar disponível pra ser ativado do Injury Reserve, e aí alguém pode rodar. E aí talvez esse alguém não seja o Maurice Kennedy, se ele conseguir mostrar serviço. Ele fez um jogo fraco contra o Chiefs, mas já foi melhorzinho contra o Browns. O Kennedy, nas chances que ele teve em campo, ele teve alguns momentos decentes. O grande problema dele foi que ele sempre ficou muito tempo machucado, ele voltava de lesão, voltava mal e tal. E agora ele não se machucou nessa off-season, pelo menos, né? Mas ele acabou cortado de um time que tinha muita profundidade na posição. Só que as lesões foram diminuindo essa profundidade, né? Perdeu o Tevan Young, agora perdeu o Jimmy Smith, complica muito o nosso secundário.
Então, a pereba que nem o Tony Jefferson aí é pra ajudar a ferrar de vez. Mais alguma consideração pra fazer desse jogo pifo e patético, como diria o poeta?
Ah, eu acho que só a questão do Tony Jefferson, eu continuo batendo na tecla de que ele tá sendo mal utilizado. Não adianta querer descobrir, transformar água em vinho, assim, não adianta querer fazer o cara, tentar usar o cara de uma forma que ele nunca foi bem na carreira. A gente tá tentando fazer com o Tony Jefferson uma coisa que ele nunca fez na carreira. Ele se destacou pelo Arizona Cardinals em uma das temporadas que ele jogou, ele teve uma temporada muito boa pro Cardinals, foi a última, inclusive, jogando de uma forma que ele não vem jogando aqui. A gente tá querendo fazer coisas com ele que ele não faz tão bem. Ah, ele tem um contrato muito alto, ele tem que ser mais completo. Meu irmão, tu deu o contrato que você quis. Você sabia o que ele era bom e o que ele era ruim. Não adianta você forçar o cara a fazer a coisa que ele não sabe. Usa ele do jeito que ele é bom. Ele é bom ali enchendo a box, ele é bom atacando, indo pra blitz. Não adianta querer deixar ele na cobertura. Ele não funciona, ele não sabe fazer isso. E ele tá errando o tempo todo por causa disso. E aí ele tá errando até as coisas que ele sabe fazer. Tipo, atacar e ir pro tackle. Ele tá errando o ângulo de tackle. Então, sabe, bota alguém. Quer botar alguém junto com o Elton? Quer fazer uma cobertura? Botar dois caras no fundo? Bota outro. Bota o Elliot, bota o Livinho, entendeu? O Livinho também é um cara muito que tem mais ou menos as mesmas características do Tony Jefferson. Só que ele não é titular do time. Ele é um cara que entra em pacotes especiais. Ele é um cara que atua no time de especialistas. Então, assim, ele se destaca muito por causa disso. Se você botar o Livinho titular e fazer a cobertura no fundo do campo, ele não vai conseguir fazer. Então dá chance pra alguém fazer no fundo e deixa o Tony Jefferson fazer o que ele sabe fazer. Eu acho que ele tá sendo mal utilizado. Mais do que ruim, ele tá sendo mal utilizado. Acho que ele poderia contribuir melhor se ele fosse bem utilizado. E é por isso que se fala muito em jogador de sistema. Porque às vezes o cara troca de time, ele vai muito bem num time e não vai tão bem no outro. Porque no, naquele sistema ele funciona. Mas aí num outro sistema que ele tem outras atribuições, ele não consegue ir tão bem. Você vê, o próprio Zadarius Smith aqui, ele era ok. Lá no Packers, ele tá muito bem. Ele começou a temporada muito bem. Então, tudo isso é uma questão de encaixe. Eu acho que o Tony Jefferson está sendo mal utilizado. E isso tá acabando prejudicando a defesa. Pelo amor de Deus, tira o ponto eletrônico dele. Não serve. Viu que não serve.
Por favor, né?
Ah, dá pro Thomas. Ah, ele tá conhecendo a defesa ainda. Meu irmão, não importa. Ele é um cara que sabe fazer leitura. Ele é um cara que sabe adaptar. Essas foram as grandes qualidades dele com o Seahawks. Dá o ponto pra ele, que eu acho que ele é o cara que mais pode contribuir em relação a isso. O Onesor a gente já viu que não dá. O Tony Jefferson também, então deixa ele agora.
É, foda, né? O jeito é ter paciência com esse time. É ter paciência e ver o que acontece. E antes da gente ir pro preview, já tava dando uma olhada nas perguntas aqui. E o Salvini Rocha, ele comenta aqui que a gente pediu perguntas, ele manda aqui que o que ele tem não é uma pergunta, mas uma crítica. Que se a defesa tiver a mesma postura, o James Conner vai ter dia de chumbo esse domingo.
É, foi o que eu falei. Vão abusar dos passes curtos para ele. O Jalen Samuels também vai ser bem utilizado em relação a isso. E você vê, o próprio Juju não foi muito acionado nesse jogo contra o Bengals. Ele teve pouco espaço. Eu acho que vai ser muito isso. Vão abusar dos passes curtos, dos passes para lateral, para tentar queimar nossa defesa, que é o que está acontecendo, por enquanto.
E tentar
se o Martin Bale não conseguir fazer nenhum ajuste, a gente vai ser queimado assim como a gente foi queimado nos últimos dois jogos. Isso aconteceu nos últimos dois jogos. Os times ganhando muitas jardas depois da recepção em passes na linha de scrimmage. Então, se não fizer adaptação, se não fizer ajuste, a gente vai ser queimado primeiro pelo Deontay Johnson, pelo todos esses jogadores do Crab cakes in football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe.
It's game time. Uh-huh. The Kid Gowie. Yeah. Ravens Nation. All we know is purple and black. And if you're not a Ravens fan,
welcome.
Welcome to Baltimore, Maryland. Yeah. M&T Bank Stadium.
Uh-huh. Eu acho que só com esse comentário a gente já fechou o preview do jogo contra o Pittsburgh Steelers, né? E o jogo vai ser lá no Heinz Field, se eu não me engano, né?
Isso.
Vai ser no Heinz Field. Jesus amado.
É, assim, o que me preocupa principalmente é a nossa linha ofensiva tem que estar num bom dia, porque o pass rush dos Steelers é muito bom, a linha defensiva deles é muito forte ainda, o TJ Watt tá jogando bem, então assim, se pro Lamar conseguir passar a bola, a nossa linha ofensiva vai ter que estar bem. Acho que a gente vai usar muito mais o jogo corrido, vai tentar, sabe, fazer aquilo de ficar com a bola, evitar, vai ser um jogo mais de posse do que a gente tá tentando fazer isso, mas não tá conseguindo, mas ter um jogo de posse pra evitar que o adversário receba muito a bola, porque a nossa defesa não tá conseguindo segurar. Então, quanto menos ele tiver a bola, melhor pra gente.
Por favor, né?
E acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar mais atento, que é esses passos, são esses passos curtos, laterais, e que o adversário vai fazendo os bloqueios e vai ganhando muitas jardas depois. A linha ofensiva dos Steelers é muito boa ainda, e acho que pode conseguir queimar a gente assim, como fez com o Bengals agora. Então, esse ajuste tem que ser feito de qualquer forma. O Martin Bale tem que encontrar alguma forma de parar essas jogadas, porque senão a gente vai ser queimado pelo Conner e pelos wide receivers dos Steelers.
Eu não sei nem o que falar desse jogo. Eu simplesmente agora... Antes eu tinha confiança, achei que era um jogo vencível. A defesa agora já não me põe mais confiança, eu tenho medo, na verdade, do que os Steelers podem fazer.
Não é um jogo fácil, não vai ser, a gente já sabe disso. Mas em tese, nós vamos pegar um ataque bem menos potente do que os últimos dois que a gente pegou.
Uhum.
É porque o Bengals faz os Steelers parecer uma máquina. O time do Bengals é um horror, eu falo isso desde o começo da temporada. O time do Bengals é muito ruim, fez os Steelers parecer uma máquina. Não é que o Steelers seja uma tragédia, mas é um time bem mediano, sem o QB titular nesse momento. Mesmo o Duff tá tentando fazer alguma coisa, mas ele raramente faz um passe de mais de 10 jardas. Ele só fez nesse jogo, acho que... Eu não sei quantos ele fez, mas eu lembro do touchdown do Deontay Johnson, um passe longo, mas o Johnson tava absolutamente sozinho. E ele arriscou o passe, porque realmente não tinha por que ele não fazer aquele passe. Né? Então, acho que não tinha nenhum defensor, a 10 jardas do Johnson não tinha nenhum defensor naquele momento. Então, eu estou preocupado, obviamente, por causa da atuação da nossa defesa, mas eu acho que com alguns ajustes a gente consegue ganhar deles sem grandes sustos, mesmo sendo no Heinz Field. Porque é um time que ofensivamente não tá bem. Você vê, a defesa teve 5 turnovers forçados contra o San Francisco 49ers e o ataque não conseguiu produzir em cima disso. Então, se a nossa defesa jogar minimamente bem e conseguir parar um pouco esse ataque, dá pra sonhar. Se a gente ganhar um placar um pouquinho mais alto, não forçando ele a 10 pontos, 15 pontos, porque a gente não vai conseguir fazer isso com essa defesa. Mas tentar parar ali uns 20 e poucos, 21 talvez, e fazer um pouquinho mais do que isso, porque o ataque tem como produzir, apesar da defesa do Steelers ser melhor que a nossa hoje.
Melhor que a nossa, e ainda assim, porque a nossa tá muito combalida, né? Porque deles também não tá lá grandes coisas, né? Eles têm talentos como o Devin Bush, por exemplo, mas não tá aquela maravilha, meu Deus.
O Devin Bush é calor, né? Tá se adaptando ainda à NFL, uma coisa. Agora eles têm um safety bom, né, no Minka. A dupla de corner.
É verdade, okay. Eu tinha esquecido disso, né? O Minka Fitzpatrick tá no Pittsburgh Steelers agora, que merda.
Então, eles têm uma linha defensiva muito forte, né? A linha defensiva deles é muito boa. E aí eles têm um safety bom agora de qualidade no fundo, pra jogar junto com o Edmunds, que é o calor que não foi bem, né? Mas no passado acho que foi. E aí tem um corner ok. Então a secundária dos Steelers é ok, a linha defensiva é muito boa e o corpo dos linebackers é mediano. Acho que assim, a defesa deles é melhor que a nossa hoje. É melhor que a nossa. Até porque quase toda a defesa da liga é melhor que a nossa.
Mas... lembrando que a gente só tem 3 atrás da gente só, então, pô.
Não, isso só no jogo aéreo.
Só no jogo aéreo.
No geral, a gente é a 27ª defesa da liga, não me engano. Tem que confirmar essa informação, acho que é isso. Sim. É uma atuação desastrosa até aqui. São 4 semanas péssimas, então tem que fazer ajustes, tem que consertar. Eles falam que dá pra consertar, que é fácil de consertar, então conserta, pô.
Pô, falar que é fácil de consertar, simples. Eu olho pra uma porra de uma turbina de uma usina hidrelétrica, é fácil de consertar. Agora quero ver consertar, né? Falar é simples.
Tô conferindo os números da defesa só pra confirmar se é 27ª mesmo. 25ª.
25ª? É. Não melhorou muita coisa, não. 25ª
defesa. Então.
Melhorou muita coisa, não.
Pois é.
Então, só pra gente fechar esse preview e partir pras perguntas, vamos lá. Como sempre, aqui a gente tá no otimismo de sempre, né? Eu falei que a gente ia ganhar dos Chiefs. Tá, vamos, sei lá, 24-20, vai. Apesar de eu acho que o time dos o Pittsburgh Steelers não vai fazer 20 pontos na gente, mas... Não, mentira, consegue fazer isso. Nossa, defesa é um buraco. Por mais que o James Conner, o Mason Rudolph não seja um grande passador, passa grandes big plays, eu acho que ele consegue... Vale, mas meter uns 20 pontos na gente. E Mark Ingram pra mais 100 jardas, vai.
Pô, essa aí é fácil.
Vamos botar fé nisso.
Essa aposta é fácil, né? Certo. Tá longe de ser bold essa.
Não, aqui, mas vamos... porra, mano. Sei nem o que pensar pra esse jogo, na moral.
Vamos lá. 30-27 pra gente. Boykin vai receber 5 passes.
Porra, tá precisando, hein? Não, quando ele fez o touchdown nesse jogo, eu falei, caramba, o Boykin tá vivo ainda.
É, foi a terceira recepção dele na NFL, esse touchdown foi a terceira recepção dele na NFL, sendo que são 2 para touchdown.
É, o Boykin é uma das provas de que tudo que a gente falou deu completamente errado, né? A gente achou que ele ia ser mais aproveitado, que o Marquise Brown ia ficar um pouquinho mais encostado, e tá sendo justamente ao contrário. A gente tava aqui babando com essa defesa, que vai ser a defesa mais power da liga, e estamos se fudendo aí.
Pois é, tio sabe porra não.
É, não sei nem pra que a gente mantém esse podcast ainda. Vamos para as perguntas, vai.
Vamos lá. Spread our wings, put your game face on, embarrass the competition. You ain't talking about the greatest if the Ravens aren't mentioned. Screw every other team, cause those dudes are whack. And Baltimore, the only thing we know is purple and black. Go!
This football right here. We hung today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do, because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on three. One, two, three. Oh! Let's go. 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 Let's go.
I'm a Baltimore Raven.
Do Salvini a gente já fez. O Breno Rezende. Esse é o pior... Ele mandou três aqui de uma vez. Esse é o pior conjunto de linebackers da história do Baltimore Ravens. De longe, né?
É, se você considerar que até 2012, 13, a gente tinha o Roy Lewis no elenco. Depois disso, a gente ficou um ano sem. No ano seguinte, tinha o CJ Mosley. É possivelmente o pior conjunto de linebackers da história da liga, porque se tem o Roy Lewis, já é melhor. E naquele intervalo tinha o Terrell Suggs. Intervalo que não teve o Roy Lewis, tinha o Terrell Suggs no elenco, então... basicamente é o pior.
Essa aqui a gente já falou, né? O Onosor foi superestimado por jogar ao lado do Mosley, você respondeu de antemão. E aqui também a gente já respondeu, né? Tony Jefferson foi superestimado por atuar ao lado do Matthew e Patrick Peterson. Não exatamente superestimado, né? Ele jogava num sistema que favorecia o jogo dele.
Pois é, ele fazia coisas muito específicas naquele time do Arizona Cardinals. Ele tinha o Tyron Matthew do lado dele, ele tinha o Patrick Peterson de cornerback. Mas hoje ele tem o Thomas do lado dele e tem o Marlon Humphrey de cornerback. E ainda assim não tá jogando bem. O problema é, naquele sistema do Arizona Cardinals, ele fazia coisas específicas que ele faz bem. E aqui ele não tá fazendo. Estão exigindo dele coisas que ele não
faz. O Bruno Almeida também, ele manda aqui três que a gente já... duas que a gente já matou, mas vamos pontuar, né? Deixou nela, tinha a resposta no lugar do Tony Jefferson. Acho que resposta é ser meio grosseiro, né? O garoto tem potencial.
É. A gente não viu ele em campo, basicamente, fez ainda. Como é que a gente vai afirmar que ele é a resposta? Mas ele precisa ser testado, né? Você precisa dar uma chance pra ele. Ah, não, a gente não tá vendo os treinos, exatamente. A gente não sabe ainda. Confia que o cara é pior do que o Tony Jefferson tá fazendo em campo ainda? Porra, não é possível. É possível. Eu acho que ele pode contribuir. E acho que ele pode... colocar ele no time significa usar o Tony Jefferson de outra forma, que pode melhorar o Tony Jefferson no time. Usar ele de uma forma mais... que casa mais com as características dele.
E agora você levantou uma peteca que há muito tempo eu me vem essa dúvida. O que será que essa galera... eu tenho vontade de ser uma mosquinha para ver o que essa galera tá vendo nos treinos. Às vezes eu penso se alguns jogadores não são caras que eles performam bem durante o treinamento, a equipe confia no cara e... por confiar nele no treinamento, eles preferem dar uma chance, apesar dele ir mal no jogo. Eu acho uma estupidez desgraçada disso, porque se o cara não tá indo mal no jogo, não tem por que você investir no cara só porque ele tá indo bem no treinamento. Mas às vezes eu tenho essa impressão, sabe?
Ah, normalmente quem treina bem é quem joga bem, cara. Assim, é muito difícil o cara ir bem no treino e não ir bem no jogo. Assim, é só seu problema psicológico, o cara sente pressão e tal, alguma coisa assim. Normalmente quem treina bem joga bem. Faz parte da preparação. É raro ter um cara que... especialmente num esporte tão tático, tão de leitura de jogo e tal, como o futebol americano, que não exige tanta improvisação. O futebol americano exige muito pouco de improvisação, é muito mais de prática, de treino, de fazer as coisas de repetições, né? O futebol da bola redonda, ele tem mais o improviso. Então, às vezes, o cara não treina bem, mas ele consegue fazer as coisas no campo. Mas eu acho que quem treina bem, normalmente joga bem.
Sim. E a última aqui dele também, ele pergunta, né, se o Morris Kennedy poderia assumir o lugar do Everett, tendo em vista que a partir da semana 9 teríamos disponível o Iman Marshall. A gente já falou disso.
É, foi o que eu falei, né? Aqui. Uhum. Pode acontecer, mas ainda é muito cedo pra dizer. Jogo ok dele só. Nem foi um jogo maravilhoso. Uns erros, ele perdeu um dos tackles do Nick Chubb também. Mas, assim, pelo que o Everett vem mostrando, aparentemente ele ganhou espaço em cima do Everett. Do Everett.
É porque o conjunto da obra foi tão trágico, sabe? E principalmente aquele TD de 88 jardas do Nick Chubb, quando a gente tava com a chance de virar o jogo a nosso favor, acho que foi tão trágica a atuação da defesa naquele jogo que qualquer lampejo de boa atuação, a torcida já fica um pouquinho mais encantada.
É, assim, cara, aquele TD de 88 jardas foi, porra, um balde de água fria total. Porque a gente tinha feito o touchdown Mas a gente tinha conseguido a conversão de 2 pontos, botou a diferença em 6. Touchdown com 1 extra point, virava o jogo pra gente. A gente, porra. Aí eu até botei no Twitter, eu falei, cara, defesa, nunca pedi nada, a gente só precisa de um touchdown. Só segura. Aí no primeiro lance de ataque dos caras é um touchdown de 88 jardas. Dá.
É de quebrar a casa, né, cara? Aquela hora eu desisti de ver o jogo. Me nego. Ai, ai. E é nesse clima de frustração, de decepção, de raiva, de pistolagem, que a gente encerra esse episódio da Casa do Corvo, Giba Pérez. Dessa vez, desculpa por te fazer comentar sobre essa tragédia chamada defesa do Baltimore Ravens, mas de qualquer forma, muito obrigado pela participação, pelos comentários.
Tamo junto, forte abraço para todo mundo que tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem quiser comprar uma camisa pra sofrer uniformizado, tem lá, tá fixado no Twitter, no arroba BRavensBra, ponto de desconto, Syrup Imports, 10% de desconto em qualquer compra. Que aí você chora em cima da oficial, em cima da camisa do time, né? Da jersey do Ravens de jogo.
Vai lá enxugar suas lágrimas na jersey do Lamar Jackson. E você, ouvinte, que está escutando esse podcast, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha pistolado junto conosco e descarregado essa raiva toda. Espero que esse podcast, pelo menos, tenha sido catártico, né? Na melhor das hipóteses. E é isso, reforçando os recados, tem as nossas redes sociais, facebook.com/casadocorvo.br, nossos twitters, @bravensbra, @casadocorvo, @ravensbrasil. O perfil da Ravens Flock, a torcida oficial do Baltimore Ravens, aqui em terras tupiniquins. Apesar dos pesares, considere ser um torcedor de elite, apoie esse projeto, apoia.se/casadocorvo, picpay.me/casadocorvo, e em breve a gente vai abrir uma conta no Patreon para caso você, ouvinte que mora no estrangeiro, acredite se quiser, a gente tem audiências em Portugal, audiência no México. Pois é, os dados do Spotify trazem uns negócios muito reveladores. Mas você, ouvinte, que mora fora do Brasil e quiser contribuir, em breve vamos ter uma conta no Patreon para você contribuir em dólares, tá bom? É isso, gente. Espero que bons ventos tragam uma vitória pra gente lá no Heinz Field e que a gente faça um programa mais leve, um programa mais solto, um programa que a gente possa comemorar, tá bom? Até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.